Começa agora mais uma edição do Up Dando Chibu, edição número 147. Eu sou o Evlas Júnior e eu estou aqui com o Yuri Guimarães.
Eita, pô, olha aí.
Olha aí. Hoje o Luke tá viajando, então ele não vai poder participar.
Um abraço pro Luke.
Pois é. A gente vai fazer uma edição aqui sobre... com o tema do Yuri. Olha, curiosamente aí, tema do Yuri. Daqui a pouco ele fala qual é o tema. Mas, Yuri, eu queria falar com você... como eu acho que o nosso público, ele gosta do seu hate. Então, eu vou falar de mais uma coisa que eu sei que vai ser o seu hate. Cara, eu sei se você viu a imagem que eu coloquei aí, e eu queria que você me dissesse. O cara do Dragon Ball F ganhou ou não?
Ganhou, cara. É muito triste ver isso, cara. Até enquanto eu tava só o cabelo normal e um visual mais... mas Ed ainda tava bonzinho, sabe?
Ed.
É um visual mais Ed do Goku.
Eu não sei se ele tava mais Ed, mas tudo bem.
Mas aí, cara, colocar o cabelo branco, velho. É literalmente dizer, então, cara, Dragon Ball F, você ganhou, cara. Parabéns. A gente vai fazer. Eu só tô esperando agora começar aquelas loucuras de cabelo até o pé. E aí...
Não vai, porque vai acabar antes. Mas...
não sei, espero que sim.
Se você espera aí. Mas, pra quem não sabe, saiu o novo visual da versão final do Goku... Goku, como é o nome? Goku Instinto Superior, né? Que é a nova versão aí.
O Mikate.
A versão mais nova aí do Goku como Saiyajin. É porque não é uma versão Super Saiyajin, é algo, na teoria, maior, né? Então, saiu aí tal como nas famosas imagens do Dragon Ball F, aquele Dragon Ball fake, que muita gente ainda acredita hoje que é verdade, mas enfim. Tal como no Dragon Ball F, a imagem do Goku, ele tem uma certa cor de cabelo aí, porque obviamente só tá mudando a cor de cabelo. Qual que é a cor de cabelo mesmo, Yuri?
É branco, cara. Não sei por quê, gente. Por quê? Cara, deixa Dragon Ball morrer, gente. Chega! Já tá bom já, cara. Vocês chegaram no ponto que... vocês já mudaram o Goku de palheta. Vocês criaram um vilão que era o Goku de palheta diferente. E agora vocês trouxeram a porra do Goku de cabelo branco. Não, deixa o Goku morrer. Deixa Dragon Ball morrer, gente. Pelo amor de Deus. Chega, que tal?
Eu não me importo mais. Já tem uma época que eu me preocupava mais com isso. Hoje em dia eu só me divirto com o hate das pessoas. Eu também me divirto um pouco com o próprio Dragon Ball, então eu tô de boa.
Que triste.
Eu ainda tô curioso pra ver o final dessa saga atual. A verdade, das últimas duas lutas eu não tenho gostado nem um pouco, eu ter basicamente dormido. Mas enfim.
Nossa senhora!
Eu não gostei da luta contra o Topo, cara, eu dormi. Mas enfim... mas a luta anterior, antes da luta final do Topo, que até eu gosto do finalzinho dela, eu tava gostando bastante. Mas enfim, então o Dragon Ball Super ainda tá aí, né, e teve esse Goku. E até com o hate foi pouco, né, eu pensei que você ia ter um hate maior, mas... parabéns, Yuri, parabéns, você está se controlando.
Não é isso, é porque eu já tô cansado, cara. Dragon Ball, hoje eu já tô cansado de Dragon Ball. Eu já joguei tudo que eu tinha que jogar em cima do Dragon Ball Super, em outras nas versões anteriores do podcast, nas últimas edições. E aí, cara, quando veio essa notícia, é só como se fosse mais um soco num cachorro quase morto.
Não sei se eu vejo dessa forma, mas... eu gosto de ver a reação das pessoas. A reação das pessoas é engraçada. É divertido. Acabei de ver que fizeram... o Netflix perdeu a chance de... Netflix não. Alguém que fez essa série perdeu uma grande chance de fazer um trocadilho muito bom com a série que eu tô vendo aqui no Netflix, que é a Wynonna Earp, o nome da série. Acho que podia ser um trocadilho muito bom se a protagonista fosse a Wynonna Ryder. Eu fiquei meio triste que não é.
Olha, Muito triste.
Pois é, muito triste. Mas enfim, né? Yuri Guimarães, então hoje vai ser um cast um pouco mais curto. É, a gente espera, né? Nunca sabe.
Né?
É, Yuri Guimarães, qual o seu tema? Qual o tema que você trouxe para esta edição? É.
Olha aí, eu trouxe um tema que é o seguinte: são atores que geralmente a gente vê em um gênero, fazendo um gênero de filmes, como terror, como esse tipo de coisa. E aí a gente quer ver eles em outros tipos de filmes que a gente acha que eles seriam competentes o suficiente para fazer esses outros tipos de filme.
Ok,
Como alguma
então
vez a gente já viu o nosso querido Steve Carell, ele gênio da comédia,
pô,
mas
Steve
só que.
Carell, podia ter escolhido ele, mas vai lá.
Mas quando ele foi pra Foxcatcher, cara, nossa senhora, que gênio, que maravilha. O Foxcatcher é um puta filme, ele tá super bem naquele filme.
Filme legal.
Então, esse é um exemplo pra aí o pessoal já se adaptar aí com esse tema. Então vamos lá. Evlásio, me diga o seu primeiro.
Então,
Seu
vou
primeiro
jogar
escolhido.
logo aí a minha carta coringa. Escolhi uma atriz, os dois foram atrizes, né? Mas escolhi uma atriz que ela podia estar interpretando um cachorro que ela faria um papel do caralho. Então,
Olha aí.
Meryl Streep aí, grande Meryl Streep. Ela podia fazer
Grande.
qualquer coisa que ela estaria fazendo um trabalho do caralho, então, precisa explicar. Mas ela já meio que brinca com isso há algum tempo, só que ela nunca teve um específico. Então, eu queria muito a Meryl Streep num filme de espião, cara. Ela sendo
Pô,
a
sim.
espiã. Pô, ia ser muito foda, cara. Um filme de... Podia
Caraca.
ser um filme de espião bem estilo Espião que Sabia Demais e tal, aquele filme mais sério, que tem muito a pegada dela, né, com uma parte mais dramática e tal, mas também com coisas de espionagem. Pô, eu queria muito, cara. Meryl
Ia ser muito
Streep...
maneiro.
Ia ser muito foda, cara. Mas, tipo, como eu disse, cara, ela podia estar tá fazendo um filme de criança em que ela interpreta um cachorro e ela faria bem. Então, não tenho dúvida que ia ser um excelente filme. Excelente filme aí, Meryl Streep como espião, como espiana. Podia ser um filme chamado Strip. Acho que não, fica bom não. Fica bom não,
É,
fica
esse tipo
bom.
não fica bom, não. Não fica bom,
Fica não.
não. Deixa eu ver como é que seria.
Mas bem, um filme de espião com a Meryl Streep eu acho que ia ser muito maneiro, cara. Muito maneiro.
Seria, cara. Porque ela seria aquela espiã que ela já tem experiência, tá ligado? E que ela já passou muito tempo no lugar, que ela já conhece a rotina do lugar, como é que funciona. E aí a gente veria o ponto-chave, né? O ponto que ela pegaria a informação e o retorno para dar essa informação para o lugar onde ela trabalhasse. E essa é muito maneiro, cara.
E é isso aí, cara. E ela tem total capacidade para isso. Ô, Rogerinho, ela tem total habilidade para isso. Ela vai conseguir, Rogerinho. Tenho certeza que ela conseguiria.
É isso aí. Vai ter explosão foda, vai ser porradaria. Eu acho muito bom. Não, não vai ser, não. Porque filme de espionagem bom tem que ser assim. Agora
Não,
eu aprendi que os lados tem que ser assim mesmo.
eu acho que filme de espionagem tem que ser com explosão e o caralho é quatro necessariamente, não. Pode ser um filme completamente contrário disso, né? O Espião que Sabia Demais é um filme que eu gosto para caralho. E ele, cara, ele é uma espionagem mais chata do mundo, você pode pensar se você quiser. Pensar dessa forma, não tem explosão, não tem. Nada desse tipo de coisa, e porra, é um filme do caralho. Só tem ator veaco e os caras fazem um trabalho foda, assim. Pessoal que acha por algum motivo absurdo que o melhor filme de espião que o cara do Discurso do Rei, que eu esqueci o nome agora,
Colin Firth.
Colin Firth fez, foi o Kingsman, vocês estão completamente errados. Tá errados, estão completamente errados.
Mas, Vlad, eu tô achando que isso tá errado aí. Pra mim tem que ter caminhão explodido, tem que ter. Pra levar meu filho. Tem que levar meu filho tem que encostar. Se não tiver um caminhão explodindo, se não tiver porradaria, se não tiver mulher bonita, meu filho dá em mim. Eu vou ter que ir na UPA pra UPA me consertar.
Essa ficou uma péssima imitação, cara.
Achou que não ia ter imitação ruim? Achou errado, otário.
Tá, vamos diminuir. O pessoal começou a ficar irritado com isso. Melhor deixar pra lá. Vamos com calma. Vamos tentar ser um pouco mais sério. Vou tentar mais ser Yuri, fazendo o Yuri. Tá ok?
Aí vai ser difícil.
Vamos lá. Mas enfim, Yuri, você, meu caro amigo Yuri, que ator ou atriz você acha que faria bem um papel que ele normalmente não faz? E diga aí, que tipo de coisa ele faria, como faria?
Olha aí, eu vou trazer aqui uma atriz que a gente geralmente vê ela fazendo papéis muito delicados. É, a única vez que a gente realmente viu ela botando a mão na massa no sentido mais ação foi no filme do Batman, no terceiro filme dele, que não foi muito bom. Ela teve um papel muito ofuscado.
Eu pensei nela, mas eu não sei.
Eu acho que ela funcionaria como se fosse uma atriz. E eu pensei a mesma coisa que você, Vlásio. Se fosse um filme de espião. Só que, no caso, pra mim, funcionaria mais se ela fosse uma espiã capturada. Algo mais no sentido da atômica.
Meu problema com esse filme é que, assim, que tem um exemplo muito bom, pelo menos pra mim, de filme assim, que é o Atômica. Eu acho excelente esse filme, eu falei que foi o meu preferido no passado. E tem um exemplo muito ruim de filme assim, que é o Salt. Eu tô com medo em que meio é que ela vai estar aí. Se ela vai estar mais pra um Salt, porque eu acho que ela não é muito, assim, pra esse filme. Mas, vai lá, a ideia é sua. E fala a sua atriz, né? Você não falou ainda, mas é porque eu já sei.
É a nossa querida Anne Hathaway, Vlas. Ela já enfrentou o diabo. Ela já enfrentou o diabo que veste Prada.
Inclusive é a Meryl Streep que eu tava falando agora há pouco.
Olha aí, tá vendo? Já dá pra fazer o crossover, Vlas.
Né, Meryl Streep vai prender a Anne Hathaway.
É, olha aí. Mas
vai se chamar o Diabo Veste Casaco de Espião, sei lá.
Espionagem em dobro. Pode ser também.
Não, mas, nada em dobro fica legal. Nada que tenha em dobro do título fica legal. Nada.
Não venha me falar mal de Pokémon Jesse James.
Ei.
Mas eu acho que ela se daria bem, porque ela tem um potencial dramático muito forte. E eu acho que ela pode levar essa parte de drama mais pra um lado, acho que mais duro, sabe? Ela tem essa questão da atuação, da atuação do espião. Acho que ela conseguiria bem fazer um deceive, pelo menos assim, em primeiro momento, ela dizer, não, eu não sou um espião, eu sou uma simples, sei lá, uma simples dona de casa, dependendo da época, sabe? Eu não pensei muito bem na época. Porém, eu acho que ela faria um bom papel enquanto espiã. E como seria uma capturada, provavelmente, eu gostaria que ela fosse do tipo que... fosse um filme de Escape from the Facility. No caso, sair daquele local. Então ela estaria sendo mantida
Existe um termo em português pra isso, cara. Muito interessante. Hein? Se chama fuga.
Putz, fuga, aí. Eu tinha esquecido, Vlad, tô mal. É muito comigo com inglês, cara.
Bom título, inclusive, pra um filme.
Olha aí, Vlad, parabéns. Parabéns, fuga. Ia ser realmente, ia ser foda, cara. Mas aí
o problema é que assim, o título em português seria Fuga, mas assim, a gente não saberia que o filme era. Não deveria saber que o filme é dela fugir, né? No inglês devia ser o nome da personagem, sei lá, né? Matilda. E aí em português ser Fuga, ia ser um puto spoiler, né?
Matilda não, porque eu ia pensar que ia ser uma continuação daquele filme da bruxinha, cara.
Pô, Matilda é um nome legal, cara. Eu acho mais
Matilda é bom, mas tudo bem. Então é isso aí. Anne Hathaway, minha querida. Um beijo pra Anne Hathaway.
Olha aí. Gosto da Anne Hathaway. Não sei se um filme de espião faria, mas gosto da personagem. Gosto da atriz, mas melhor. Enfim.
Evlase, meu querido, me diga seu segundo.
Então, bem, eu só escolhi atrizes, né? Espero que o Yuri tenha escolhido um ator, né? Pra não ficar só atrizes.
Escolhi.
Então, minha segunda seria a Rosamund Pike. Eu acho que o filme mais famoso dela é a Gone Girl, que é o Garota Exemplar.
Putz,
mas
olha
ela
aí.
Tem outros, eu gosto muito da atriz, tem até outros filmes que ela fez. E, cara, eu queria muito ver ela. Eu tava pensando em alguém que faria um bom filme de super-herói. Alguma atriz fazia. E eu queria muito ver ela como a Poderosa, cara. Um filme da Poderosa com ela como protagonista, eu acho que ia ser muito foda, cara.
Pô, eu... cara, é uma pena que eu não conheço muito a história da Poderosa, cara.
É outra kryptoniana, só pra avisar. Enfim.
Ah, olha aí, que maneiro.
Eu gostaria muito. Eu tinha pensado em pegar, mas já tenho a série de TV, eu não sei se varia muito, assim, muito bem pra ter assim. Eu tinha pensado talvez um pouco em Superwoman, mas Superwoman tem que ser a Lois, cara. Então, não acho que ia ser legal se ela fosse loura, não. Não sei se ela precisava pintar o cabelo. Mas a Poderosa, eu acho que ia ficar um puta trabalho legal. Se fizesse um filme bem feito, um filme bacana. O problema da Poderosa é que ela é uma personagem que... Ela é legal, só que ela tem um problema, principalmente em questão do visual, pra atrair principalmente o público feminino. Isso me incomoda um pouco.
É verdade.
A maior parte dos fãs da Poderosa são homens e tal. Mas ela é um personagem muito legal. Só acho que talvez não desse um uniforme, não sei. Mas enfim, eu queria muito ver um filme da Poderosa com a Rosamund Pike. A Rosamund Pike é uma atriz do caralho, cara. Assim. Ou ela podia fazer a Poderosa, ou podia ser uma vilã, porque ela faz vilãs como ninguém. Os personagens dela de vilã,
sim.
Puta que pariu. Podia talvez ser uma vilã da Marvel pra ter um vilão bom da Marvel, olha aí. Quem sabe?
Caraca, esse vilã é sacanagem. Essa poderia ser. Aí ele fala.
Olha aí, sabe quem ela podia fazer um legal? Já que tão, vão fazer aí o filme da Gata Negra. Pô, talvez ela fosse uma boa Gata Negra. Acho que podia ser legal.
Outra que é muito.
Já vão fazer
o filme,
né? Já vão fazer o filme aí. Pô, a Gata Negra é um. Eu acho um personagem legal, cara, do universo do Homem-Aranha. Acho um personagem bacana. Então...
Mas é o Blaine puxar o público feminino, cara.
Não, mas a Gata Negra, acho que não é tão problemática assim, não, cara. Diferente, acho que a Poderosa é mais. O problema da Gata Negra é que, queira ou não, é um personagem pra você não se identificar, porque é uma vilã, né? Apesar de ser... É que é uma pegada meio mulher gata e tal, mas é uma vilã. Então, fica meio nessa... Aquelas,
é verdade.
Né?
Uma outra,
é porque eu não sei se como seria um filme. Assim, ela é uma personagem legal, mas ela acho que funciona melhor em conjunto. Que é a Canário. Sim. A Canário Negro.
Canário,
só que eu acho que ela
sim.
Funciona melhor em conjunto. Eu não gosto muito de ver histórias solos da Canário, não. Talvez porque eu nunca li uma boa, mas tem, eu sei que tem. Mas eu nunca chegou a mim. Então eu não sei. Mas eu... Talvez se ela fosse uma Canário Negro... sei lá, um grupo, um filme aí que tivesse união de heróis. O problema é que a Canário Negro também existe na TV, né? Eu não queria confundir com essa... confusão com coisas de TV e tal. Mas, né?
Verdade.
Tem a Canário. Mas eu queria. Achei ela ia ser uma atriz legal pra um filme de super-herói. Acho que
ia ser. Ela bacana, ia. Eu acho que sim. Ela tem um carisma, ela tem. Ela tem uma boa versatilidade de atuação. Ela, ao mesmo tempo que ela poderia mostrar que ela é uma heroína, pode mostrar uma complexidade a mais aí na heroína que ela vai fazer ou na vilã. Né? Então acho que combina assim. Boa escolha aí, Vlas.
Pois é, como vilã, talvez ela pudesse fazer uma Era Venenosa. É porque a Era também tem uma cor de cabelo diferenciada. E eu acho que é característico da personagem. Não sei. Alguns personagens eu acho que tem características muito próprias relacionadas a cores. Que eu acho que mudar não ia ser legal. Então eu não sei.
É verdade.
Sei. É claro que ela pode sempre pintar um cabelo, mas mesmo assim. Não sei. Mas enfim, fica aí, né? Yuri, você, seu segundo personagem aí.
Olha aí, o segundo ator que eu escolhi, segundo e último agora, é um muito querido por mim. Ele tem uma curva de comédia muito grande. Ele geralmente participa de... ele participou de alguns filmes de comédia, né? Nós conhecemos ele por uma ostra. e cantar maravilhosamente em um carro. A nossa querida música 500 Miles, né? Que é. Não, acho que é. Não é 500 Miles, esqueci o nome agora. Que é. Do nosso querido Terry Crews, de Astron Kelas. Ele tem uma grande. Ele tem uma grande.
Versatilidade, mas.
Não, eu não diria que ele é uma
É porque eu não
versatilidade,
acho,
mas
eu
eu
não
acho
acho.
que.
É, ele tem carisma, isso sem dúvida.
É, mas é que tá. Pra mim, ele mostra muito do lado dele que ele é o cara feliz, ele é o cara que ele tá sempre, sei lá, dançando, fazendo piada, e ou então enfiando a porrada em alguma coisa enquanto faz piada. Porém, ele nunca sai disso. Eu acho que o que falta para ele
Eu acho que
seria um pa...
ele meio que é isso. Então,
Eu não sei, porque eu acho que o que falta para ele é um papel para ele sair disso, sabe? Para ele sair dessa zona de conforto dele.
pois é, eu não sei. Eu acho que o Chris ele encontrou o nicho dele que é muito bom, que é
Sim, é muito
basicamente, eu
bom.
acho, comédia e ação com comédia, né? Mas eu não sei, eu não sei, não sei mesmo.
Eu gostaria de ver ele por exemplo, ele funcionaria perfeitamente em um filme de drama, como aqueles que já foram feitos pelo. Como é que
Não
é mesmo o
sei,
nome?
não sei. Eu não vou dar nenhuma um problema. Não vou falar assim, com certeza não ia dar certo e tal. Porque, por exemplo, alguém que me impressionou bastante foi o Dave Bautista, né? Que faz o.
Sim, faz o nosso querido Drax.
Que faz o Drax, cara. Ele no. Caralho, minha mente tá terrível, né? Ele no Blade Runner ficou muito bom, cara.
Sim,
Eu gostei pra caralho do trabalho dele. Ele aparece pouco, mas porra, é muito bom o papel dele.
pois é, é impressionante. É impressionante. Eu gostei muito do papel dele. Eu acho que ele tem essa grande. Eu acho que ele consegue ser. Se botarem ele num papel complexo, eu acho que ele consegue entregar. O que eu acho que falta é o papel complexo. Porque você vê em muitos momentos do Todo Mundo Odeia o Chris, ele senta com o Chris, ele fala reto com ele, fala francamente, e ele consegue entregar um lado dramático mais interessante ali. Eu acho que ele faria um bom papel como daqueles filmes de superação, onde o cara tem que ensinar
Ah, e
ele era um
pode ser,
professor e
cara. Eu acho que ele talvez um papel mais assim é. Sei lá, ele foi um atleta muito famoso, que teve algum problema e tá voltando. Fazer que nem o cara do lutador, cara. Talvez, um filme a la estilo
Putz, poderia
lutador.
ser nosso querido Mickey Hurt.
Mick Huck faz um puta trabalho. O Mick Huck é um puta ator. Ele
É
faz
um
um puta
puta ator.
trabalho, cara.
Pois é, então eu acho que ele conseguiria entregar algo assim. Eu acho que ele conseguiria. O Terry Crews, eu acho que ele tem a versatilidade, só que ainda não se descobriu.
Talvez isso mesmo. Não sei, mas. De fato, cara, pode ser, pode ser. Assim, se fosse um papel assim, eu adoraria. Se fosse um papel drama, com puro drama e tal, não sei se eu concordaria, não.
Eu
Mas nesse sentido, acho que podia ser legal, cara. Podia ser legal
acho que
mesmo.
tudo drama não. Eu acho que ele funcionaria bem como se fosse aquele. Ou como um mentor, sabe? Um tipo de. Um professor de educação física que tem uma classe complicada. Ou então, como você falou mesmo, um ex-lutador que ele tá com problema. Ele tá tendo que superar aquilo, então ele tá querendo. Ou então um ex-jogador de futebol que tá querendo pegar um time e treinar, sabe? Eu acho que então, acho que esses seriam papéis maravilhosos pra ele, cara. Porque ele poderia ainda ter o seu lado um pouco humorístico, né? Fazer algumas piadas com relação ao. Fazer umas piadinhas pra não ficar simplesmente um filme só tristeza. Porém, ele poderia ao mesmo tempo. Mostrar que ele é um cara mais curado fazendo essas piadas com a própria situação dele e com a situação que é do esporte. Tá achando interessante.
É, ia ser mesmo, ia ser.
Ali.
Eu apoio, cara, apoio. Bacana, bacana. Sabe um pessoal que eu queria que fosse usado talvez mais no cinema, que é basicamente TV? Eu queria saber, eu acho que eles fariam uns trabalhos legais. É alguns, algum dos atores. Peraí, só um instante, tá chovendo aqui.
Pronto. Qual?
Alguns dos atores do Lenda do Amanhã, cara. Tem alguns atores ali que eu gosto bastante, acho que são carismáticos.
Sim.
É, eles não têm tanto o que entregar de atuação no Lenda do Amanhã. Alguns momentos, alguns entregam mais e tal. Mas eu queria ver eles em papéis maiores, sabe? Eu gosto muito do cara que faz o Hip Hunter, que é o Arthur Darvill, que ele faz também trabalho bastante no, na Inglaterra, né? Em inglês.
Sim.
Parece de alguma série de TV e tal. Acho que talvez ele pudesse fazer um... desse mais o trabalho dele em filmes e tal. Acho um cara legal. Do mesmo jeito, outro cara que foi um puta trabalho em TV e que... é muito elogiado é o Tennant, né? Que, porra, dá um puta ator.
Pô, sim. O Tennant, então... ele é um cara monstruoso, cara.
E se... ele basicamente tá na TV, né? Então talvez, se ele tivesse mais trabalhos aí no cinema, acho que eu apoiaria, cara. O próprio... Tem outros personagens que eu gosto muito. A menina que faz a Sarah. Ela é um pouco canastrona, mas eu acho que tem alguns papéis que ela podia fazer. Enfim, e como eu gosto bastante do elenco do Lendas do Amanhã, eu sei que tem alguns caras que não são tão bons, não sei se eu tiraria da TV não, mas outros sim. Eu, curioso, cara. Eu, sabe um filme com um ator que seria legal? Um Tarantino fazendo um filme com o Brandon Huff e recuperando a carreira dele... Porque assim, ele tá no Lenda do Amanhã e tal, mas ele teria que voltar pra fazer algo legal no. Algo legal no cinema, né? Porque depois que ele fez o Super-Homem, basicamente morreu a carreira no cinema, né?
Pois é uma tristeza, cara.
E aí Tarantino, que é o recuperador de rastros que estão fora, né? Então, podia, quem sabe, fazer aí. Trazer o
Grande Tarantino
pra algum filme.
Um beijo, Tarantino.
Pois é. Eu gosto muito do Brandon Huff, acho que ele é um cara que tem um tino pra comédia, principalmente, muito interessante. Bom, eu gosto, enfim.
Putz, tem uma pessoa aqui que acho que já passou por todos os tipos de filme aqui, que como você falou aí,
Nicolas
de recuperar...
Cage. Nicolas Cage fez tudo.
Quê?
Nicolas Cage fez tudo.
Nicolas Cage fez tudo, cara, tudo.
Fez tudo, tudo, tudo.
É impressionante.
Até
o cara
animação.
Fez ação.
Até animação.
Animação, ele fez animação?
Já dublou.
Olha aí, grande Nicolas Cage.
O cara fez tudo. Tá ganhando Oscar, cara. O cara fez tudo.
Pô, cara, o Nicolas Cage é um cara aí surpreendente. Eu vi. Eu vou falar depois nas.
Queria
nas
dizer, inclusive, que o Oscar do Nicolas Cage é por um papel que ele merecia ganhar o Oscar. Não é?
Sim.
Não é com o do Stallone, que é por um papel que o pessoal não sabia que era o Stallone de verdade. Não, porque o papel é foda. Mas ele não tava atuando, basicamente. Só isso que eu queria dizer. Mas o papel é foda,
é.
Eu adoro o Rock, pô. Rock é um puta filme, né?
O cara escreveu na raça, velho. Então...
História e vida foda e tal. Eu pensei em ganhar o Oscar pelo Correndo da Obra. Não sei se por atuação, mas pelo Correndo da Obra.
Olha aí.
Mas enfim, vai lá, você tava falando aí, eu acabei te cortando sem querer, desculpa.
Eu não lembro sobre o que eu tava falando. Então.
Tá. Tava falando de alguém que fez tudo, da teoria.
Robert De Niro. Robert De Niro também fez tudo, cara. E ele tá meio que morrendo.
De Niro literalmente é um cara que faz tudo, né? Pode ser uma coisa legal ou pode ser uma merda, né?
Pois é, cara. Acho que o.
Ele é um grande
ator. O papel que eu gostei dele foi o Estagiário, que ele fez com Anne Hathaway, que é um filme. Bom, mas não é, não, não é lá essas coisas.
O De Niro fez várias coisas legais, cara.
Sim, ele fez um monte de coisa. Ele fez um monte de coisa, cara. Eu lembro que ele fez aquele. Poxa, esse é o nome, cara. Que ele era um ex-lutador.
O que ele faz com o Stallone?
É. O
mais recente. Eu gosto muito desse filme, inclusive.
Também, gosto muito.
Foi contra esse filme, mas eu gosto muito dele. E tem um dele como lutador de fato, né?
É.
Clássico. Não sei se era esse que você tava falando, porque eu pensei do Stallone por acaso, mas não.
É porque tem um monte de filme com ele, cara. O De Niro é um cara muito versátil. Ele hoje em dia, ele tá mais parado, né?
Não sei se ele tá mais parado, né? Ele faz tudo, porra. Ele faz qualquer coisa que aparecer na frente dele, ele faz.
O De Niro, ele fez... ele fez filmes maravilhosos, como Taxi Driver, Toro Indomável. É, mas o que... É, e ele também tem aquela veia de comédia muito boa, cara, também. Ele sabe acertar de vez em quando.
Sim, sim, eu gosto muito do De Niro. O problema do De Niro é que ele aceita qualquer papel.
É, essa é a maior merda dele. Aquele filme, teve o um filme com o Zac Efron, que foi uma merda gigantesca. Eu gosto muito do filme dele com... É, qual é o nome daquele cara? Que ele é um... Ele é um mafioso no divã.
Hã? Ah, mafioso no divã?
Ah, é, olha aí, esse é o nome do filme?
Eu acho que aqui no Brasil é isso, é... A máfia ao divã.
Olha aí, eu gosto também, desse...
É exatamente esse nome, máfia no divã.
Olha aí, eu gosto desse nome, desse também. Então, o De Niro, ele é um ator bom, ele, eu acho que ele falta ter um retorno grande, sabe? Um filme que a gente olha assim e diz, cara, esse filme é foda, esse De Niro tá maravilhoso, esse filme. Acho que é isso que falta pro nosso querido Robert De Niro.
É, eu não sei. Eu não sei se falta algum corpo do De Niro. Então, eu tô nessa que... Eu não sei. Tem alguns atores que os caras são tão bons que eles têm o direito de errar pra mim.
Ah, é verdade.
De Niro, o Al Pacino, o Xambi, não.
O Xambi?
É porque o Xambi também é um puta ator, né? Mas não,
é um puta ator, é... mas... É, o Joe Pesci. O Jack Pink. Nicholson.
É o Champagne. Eu tava pensando no Champagne. Não, não,
ah, Champagne.
Outro que também eu acho que ele podia... Inclusive, você que gosta muito do The Room, cara. Pô, tem um filme dele, do Champagne, que é relativamente novo. Deixa eu tentar lembrar, ver aqui no IMDb se eu pego. Que ele faz um cantor. É porque o cara do The Room não é bem um cantor, né? Mas ele faz um cantor meio... Um cantor veiaco e tal, que... Ele me lembrou um pouco, pelo menos visualmente, o cara do The Room. Talvez ele fosse outro cara que faria bem aquele artista... O desastre, artista desastre, sei lá. Que
o Tom Wiseau.
Não, não tô falando... É, não tô falando o nome do filme, mas sim. O Tom Wiseau.
Ah, é o Disaster Artist? Disaster Artist? Deixa eu ver aqui qual é o filme. O Champagne, ele tem um filme que eu gosto muito dele, que é o Milk. Eu gosto muito do Milk, cara. É um filme muito bom.
Sim, não, ele é um cara foda também, sabe?
Sim, sim.
Então, assim, a Meryl Streep também é outra que... Pô, o problema é que a Meryl Streep não erra, né? O problema não, assim, mas é que ela não erra, basicamente.
Não, então vamos lá, ela erra. Ela errou,
não erra, cara. Ela faz Mamma Mia e ela faz bem o papel. O filme é uma merda, mas ela faz um papel bem. O meu papel é bom.
Tá, é porque eu não vi o papel
assim,
dela naquele...
Eu não gosto de Mamma Mia, eu sei que tem gente que gosta e tal, mas eu não gosto de Mamma Mia, mas ela faz um trabalho muito bom, cara.
É porque eu não vi o papel dela no...
Ela leva o filme,
naquele
cara.
Cinderela, né? Cinderela? Não é Cinderela, não. Eu não lembro como é que é o nome do filme.
Tem um filme da Cinderela, só que não sei se ela vai tá nele.
Ou então foi Adormecida, eu acho que era que ela fazia a bruxa, sei lá.
Ela fazia a bruxa na Bela Adormecida?
Eu acho que sim. A Meryl Streep, ela fez um filme da Disney algum tempo atrás, onde ela fazia a bruxa.
Fez? Não, ela fez um que... Realmente, esse filme é ruim.
Eu não vi ela nesse filme.
O filme é tão ruim que a Meryl Streep não tinha como salvar.
Ah, olha aí. Eu fico muito feliz que o Google, quando se pesquisa a Meryl Streep, a primeira coisa que encontra de Meryl Streep é o Diabo Veste Prada, que é o melhor papel dela.
É, eu não sei se eu acho o melhor papel dela, não, mas é um papel foda também.
Eu gosto muito. Acho que ela tá melhor no Dama de Ferro.
É um filme muito bom. É, pois é, eu, por exemplo, eu acho ela melhor no Dama de Ferro.
É, porque a Dama de Ferro, ela tem a possibilidade de atuar mais. O Diabo Veste Prada é mais sobre a Anne Hathaway.
É, sim. Né? Pois é, é foda, porque eu acho a Meryl Streep foda em qualquer papel. Então.
Sem dúvida. Um abraço para a Meryl Streep.
Deixa eu falar. O nome do filme era Witch, é o Caminhos da Floresta. O filme que ela faz, Ambrose.
Caminhos da Floresta. É
Ah,
isso aí,
pô, eu
mestre.
confundi com outro filme. Esse eu não vi, não. Não posso falar nada. Não.
É, não faço ideia, não vi esse filme.
Ah, mas de fato, a
Tem um
protagonista
elenco de
faz.
peso aqui, hein?
A protagonista faz a Cinderela, na verdade. Ali.
Nem um elenco
Curioso.
de peso aqui. Eu não vi esse filme ainda. Vou dar uma olhada.
Sei
Mas eu não
não,
sei,
cara.
sério que é ruim.
Não sei se tô muito a fim de ver, não. Mas enfim, mais algum ator você quer lembrar aí?
Eu acho que não, acho que não, acho que é isso aí.
Acho que é isso, então. Por favor, coloque nos comentários atores que vocês gostariam, né, de ver. E é isso, né? Vamos pro próximo cast. Não, vamos pra próxima parte do cast, né?
Próximo cast.
Próximo cast. Então a gente vai falar então, pessoal, agora as coisas que a gente consumiu, né, do último cast pra cá, da edição 146 pra cá, que a gente acha interessante falar pra vocês, ou porque é bom, ou porque é ruim, ou sei lá por quê, né? Então, vamos lá, né? Yuri, você. Só tem eu e você, né? Então você sabe, você vai começar.
É, né? Então vou começar aqui falando que eu vi muita coisa nesses dias. Uma delas foi Coco. Eu vi Coco. Melhor filme sobre. Melhor filme que tem o nome de um não protagonista no, na, como título. E, cara, é um filme muito bom. Só que assim. Eu acho que em vários momentos ele tenta alongar a trama sem necessidade. Acho que poderia se desenvolver mais rápido.
Eu gostei muito pouco,
Porém.
mas acho ele meio previsível.
Ele é previsível. Eu digo que eu gostei muito, porque parte da avó me emocionou muito.
Sim, é bem emocionante.
Foi um negócio impressionante para mim, me pegou muito forte.
Bom, filme sobre família da Pixar, né? Então não tem como não emocionar.
Mas eu concordo com você. Ele é um filme que ele acaba sendo previsível, mas ele não deixa de ser bom. Eu recomendo muito.
Não, muito bom, muito bom. Vai ganhar o
Pra
Oscar.
mim,
Não acho que merece, mas vai ganhar o Oscar.
também não acho que merece, mas vai acabar ganhando aí. Então, pra mim, acho que ele é um 4 de 5.
Acho
Porque.
que sim, acho que sim. Uma boa nota. O rato bate no cedo da fruta. Eu não falei da última vez, eu acho também. Quatro bate no cedo da fruta.
Porque mesmo ele tendo seus problemas, ele ainda entrega um filme divertido, ainda entrega um filme emocionante. Eu fiquei muito emocionado, então é isso aí. Muito bom. Outras coisas que eu vi esses dias foi o maravilhoso anime Sangatsu no Lion. Maratonei. Foi feito água, cara. Foi feito água.
Você anda vendo muito anime, né?
É o quê?
Você anda vendo muito anime.
Eu maratonei feito água o Sangatsu no Lion. Ele é um anime maravilhoso. Algumas pessoas disseram que ele era complicado. Eu acho que foi até o padrinho que falou. Que ele era complicado de maratonar. Eu assisti tudo numa porrada só. E foi muito bom. Ele toca em assuntos muito importantes. Ele desenvolve a depressão de uma maneira muito boa. E desenvolve o bullying de uma maneira muito boa. Todos os arcos que ele faz bem. E é isso que eu gosto muito. A Shaft, ela faz um trabalho muito bom com a parte mais abstrata do. Porque não é fácil apresentar como alguns conceitos eles são compostos. A depressão é muito bem feita pelo conceito abstrato que a Shaft ela apresenta.
Quanto a isso eu não posso falar muito, porque tudo que eu não gosto no anime é o chefetismo, então tá de boa.
Olha aí, que triste, Vlad. Eu
Eu
acho que.
gosto muito, acho uma puta série maneira.
Porque um.
Mas tudo que eu não gosto é o chefetismo, basicamente. E assim, a chefe tá bem contida, ainda assim ela tá bem contida e é bem legal.
É porque que tá. O que as pessoas. O que, por exemplo, chamam de chefetismo. Eu sei que. Eu vejo que tem no Sangatsu no Lion. Mas eu vejo que não é mais só por ser Shaft E sim, porque ele se utiliza de diversos ângulos de câmera, no caso de não de câmera, mas ângulos de, como é que eu poderia falar, de quadro, para apresentar de melhor maneira o que o personagem está sentindo. Então, a Shaft, ela é comum fazer isso, porém, ela faz de uma maneira muito mais selecionada no Sangatsu no Lion. Ela não faz geralmente aquela loucura visual que ela geralmente faz em outros animes, como o Bakemonogatari, ou o nosso querido Fate Shaft que tá acontecendo aí, que ele só tá fazendo esses quadros diferentes só para fazer mesmo. Que realmente não era muito necessário. Porém, o Sangatsu, acho que ele fez um ótimo trabalho nisso. E sem falar que tudo no Sangatsu me chamou muita atenção, me puxou muito a história. Para mim, eu acho que é um 5, é um 5 de 5. 5 de 5, Batman na Feira da Fruta. Deixa eu falar aqui uma sinopsezinha, né, sobre o que é Sangatsu no Lion. Sangatsu no Lion é um anime que fala sobre esse garoto teve uma infância difícil e agora ele vive sozinho. Ele é um jogador profissional de shogi, né, e por causa de ele vive a vida, ele ganha a vida participando de partidas profissionais. E durante muito tempo ele era sozinho, ele vivia sozinho nessa casa, mas aí ele encontrou essa meio que essa família que adotou ele. Não adotar no sentido de ele mora com a família, porém ela adotou no sentido de que ele é muito amigo dessa família. E essa família se tornou um lugar seguro para ele. A gente vê a questão desse personagem. Esse personagem, ele tem uma relação muito forte com o passado dele. Isso acaba levando ele a uma depressão. Ele tem um certo grau de depressão, não é a depressão que a pessoa, aquela depressão clínica onde a pessoa realmente não consegue fazer outras coisas. Porém, ele é muito bem apresentado. E a gente vê o dia a dia desse garoto enquanto ele treina para essas partidas, né, de shogi. Ele como um prodígio na idade dele, ele ainda como um adolescente de, eu não lembro se agora são 17 anos ou 16. Ele enquanto um jovem, ele já sendo de um grau que as pessoas realmente não chegam no shogi a essa idade. Então, é muito bem feito. Eu gosto muito do Sangatsu no Lion. Para mim, 5 de 5, Batman da Feira da Fruta. Acho que não é um anime para todo mundo. É um anime que quem não tá acostumado com anime vai ter uma complicação ao assistir, mas eu acho que vale muito a pena. Eu vou falar mais rápido desses outros animes que eu vi. O Kakegurui, da Netflix.
O
Eu
Luke
dei
já falou, não
uma.
precisa falar sinopse, tá?
Não, eu não vou falar a sinopse, porque eu não gostei. E Kakegurui é basicamente um anime de aposta. As apostas não são muito boas. Você realmente não se sente em nenhum momento preocupado com a personagem principal, porque parece que a todo tempo ela é autossuficiente para sair daquilo. Então, ele é um anime onde a parte mais interessante são os jogos que eles propõem. Porém, como eu já tava conversando aqui, como eu já conversei com a Vilásio, um anime que faz isso muito melhor é o Kaiki. É o Kaiji, quer dizer, Kaiji. E o Kaiji, cara, para mim, ele faz isso de uma maneira muito melhor. Até porque o personagem, ele tá fudido em vários momentos. Ele perde em vários momentos. Então você fica cada vez mais preocupado com a situação dele. Então é um anime que ele é bom para o pessoal que ainda não assistiu Kaiji. E aí se torna uma boa porta de abertura para que a pessoa vá assistir. Porém, ele não é bom para você que já viu o Kaiji, para você que já conhece anime há mais tempo. E por último, mas não menos importante, a última coisa que eu vi aqui que eu vou falar, que é o meu querido Joker Game. Joker Game eu vi inteiro em um dia só. Muito bom o Joker Game. Ele é um anime sobre espionagem no verdadeiro sentido da palavra, onde a pessoa realmente ela tem que se infiltrar naquela cultura, ela tem que pegar o conhecimento e tudo mais. A gente vê a criação dessa agência de espionagem do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e como os espiões eles se dão nesse contexto. É muito interessante toda essa parte de espionagem. Eu gosto muito de como foi feito. Depois que eu vi a Atômica, eu me abriu essa parte da espionagem real. Então é isso aí, cara. Joker Game também é um anime que eu acho que esse aí serve pra todo mundo. Se você quer um bom anime de espionagem, vai lá e assiste Joker Game, é muito bom. Pra mim, Kakegurui fica um e meio, enquanto Joker Game ele vai ficar lá com uns 5 batons na Feira da Fruta. Ele é um anime que ele passa muito fácil e que ele é muito bom, ele é muito bem feito.
Ok. Anime legal.
E aí, se eu vi.
Então, pessoal, vou falar aqui rapidinho das coisas que eu vi. Então, eu vi o mais recente publicado na Netflix, na verdade, né? Stand-up do Chris Rock, né? O Tambourine.
Aí.
E é bem interessante, eu gosto muito do Chris Rock. Não é o melhor stand-up que eu já vi. Mas é legal quem gosta de stand-up, fica aí a dica. E principalmente assim, se você tem aqueles problemas com stand-up que tem coisas ansiosas e tal, pode assistir. Ele é até bem leve. Diferente, por exemplo, do David Chappelle, que eu tinha indicado antes, o David Chappelle é um pouco mais pesado do que ele. Então acho que é tranquilo. Vocês podem assistir. Eu vi também. Vi muita coisa na Netflix, né? Continuo vendo o Raio Negro. Tava vendo uma coisa que eu comecei a ver agora, né? O negócio já tem 4 temporadas, que já tinham me indicado antes, já tinham visto um podcast antes. Acho que o Luke já tinha falado um pouquinho antes, mas saiu Netflix, então fica a dica aí para quem quiser, que é o Comedians in Cars Getting Coffee, que é uma série meio que série de geralmente episódios de 20 e poucos minutos. É porque não é bem uma série, é basicamente o Seinfeld. Andando de carro, sempre com um carrão, junto com outro comediante indo tomar café. E aí eles conversando mesmo. Basicamente isso, a história é essa. Ele conversando com o comediante, o primeiro é o Jim Carrey. O Jim Carrey é impressionante como o Jim Carrey é o Jim Carrey, sabe? Ele é o personagem, sabe? Isso é muito impressionante. E é curioso, eu gostei bastante. Eu não vi tudo, obviamente não deu tempo de ver tudo. Mas fica a dica aí, é bem bacana para quem gosta de saber histórias de bastidores, né, sobre os comediantes, sobre o que eles pensam e tal. Eu acho que é bem, bem interessante, eu gostei bastante. Eu vi na Netflix, foi mais uma coisa, só eu vi o Legend of Tomorrow, a segunda temporada. Muito boa, muito melhor que a primeira, inclusive. Curiosamente, eu acho que o episódio mais fraco é o episódio do crossover, embora seja o melhor dos 3 episódios do crossover, com o Flash e com o Arrow, né? Tem um episódio muito interessante que eu tava vendo nele, que é o episódio. Tem um episódio que eles vão pra Guerra Civil, né? E aí eles pegam um pouco no assunto da escravidão, e é difícil, sabe? Principalmente sendo uma série de herói tão despretensiosa falar de um assunto tão pesado. Pô, eu gostei muito disso. E eu acho legal como eles tratam os dilemas da viagem no tempo. Assim, eu gosto bastante. Eu acho que provavelmente essa segunda temporada, como eu gostei muito, ela é uma série até melhor do que Flash, né? Bem, melhor que a terceira temporada de Flash. Com certeza. Mas eu gosto bastante do. Eu gosto das séries de TV da DC, né? Eu já falei menos do Arrow, que o Arrow é ruim, e o Gotham, que é uma merda, eu só assisto porque eu gosto de. É tão ruim que eu acho engraçado. Mas eu gosto muito do Flash, gosto muito do Legends of Tomorrow, e, eu só vi a primeira temporada, pretendo ver a segunda aí da Supergirl, mas eu gostei bastante. E eu tô gostando bastante do Black Lightning, né? que é o Raio
Negro. Falei. Falei,
Negro. Então, assim, eu realmente indico, sabe, pra quem quiser conhecer um pouco. Nunca tentou série de herói? Tem essas Netflix muito boas, porque eu tô curioso pra ver aí a Jessica Jones. Não todas, né? Na verdade, tem duas que eu gosto muito. O Demolidor e a Jessica Jones, isso só. Mas eu gosto muito da série da TV da DC, que são interessantes. Então fica aí a dica pra ver coisas diferentes. Eu só acho que o Arrow não é uma boa porra de entrada mais, porque é um negócio meio ruim. O problema é que ele literalmente é a porta de entrada, né? Porque ele é a primeira série e tem toda a ligação com outras séries. Eu acho muito dessa ideia. Eu gosto muito da ideia do ter a ligação com outras séries, sabe? Isso eu acho muito legal. Tanto que o final do Legends of Tomorrow é um negócio que basicamente ele mexe com todo o universo, apesar de não ser um crossover. É muito louco isso. E também ele pega vilões de outras séries para ser os vilões deles. Eu também acho. Os vilões dessa temporada são muito bons, cara. Enfim. E aí, falar de dois filmes. Teve o Pantera Negro, que eu vi agora, um pouco antes da gravação. Eu
Olha aí.
gostei bastante. É o filme mais futurista da Marvel, então ele tem bastante efeito visual, bastante coisa de tecnologia. Acho que o problema dele é que ele é uma história muito legal, gosto muito dos atores, de como é feito. Só que, queira ou não, ele é uma história que, tirando o final dele, nada impacta no universo Marvel, de fato, ele impacta dentro daquele universinho dele. O que eu acho legal ser contido.
Mas Wakanda é isso, cara. Wakanda é um
É, o
universo
problema
fechado.
é que por mais que eu goste, eu gostei bastante, tá? Talvez seja o melhor filme de origem depois do Homem de Ferro. O Homem de Ferro ainda é o melhor pra mim. Mas eu acho que é como se, por ser um negócio que tá tão bem definido, parar assim dentro, o conceito, né, do Wakanda e tal, é um vilão que é construído especificamente, não é que o vilão é ruim, até eu acho que esse vilão é bom, só que ele nunca vai mais ser usado. Porém, ele é um vilão que ele foi causado pela existência de Wakanda. Então, meio que, para não falar muito mais, ele é um vilão inventado, queira ou não, ele é um vilão inventado pra parada, sabe? Ele não é tipo um vilão que tava aí. E foi, ele é meio tipo um Barão Zemo, só que muito melhor, muito melhor.
Ah, caraca.
Assim, é outro motivo, não tem nada a ver com o Barão Zemo, a motivação do Barão Zemo, não tem nada a ver. Mas, enfim, é um filme muito bom, eu recomendo ver no cinema. Se conseguirem ver, não seja no 3D, não vejam no 3D, por favor, porque as lutas, como são muito bem coreografadas, são muito rápidas. O 3D, ele te faz perder. Ser bem sério, ele te faz perder parte da luta. Então, se você puder ver em 2D, veja em 2D. Teve umas lutas lá que eu
Tentarei.
tava meio voando, porque assim, o 3D, ele já deixa o negócio mais escuro. Já é uma parada que muitas das lutas são em lugares muito escuros. E aí a luta é muito rápida, assim, ele realmente, eu acho que ele incomoda, ele piora a parada. Mas, enfim, é um filme muito legal, eu recomendo bastante. Mas enfim, é isso. Pantera Negra, muito bom. E pra mim, eu não vendo Blade Runner, mas dos quatro filmes de animação que estão nossos que eu vi, eu acho que esse é o melhor, que é o Van Gogh, Com Amor, Van Gogh. Cara, um filme muito
Olha aí.
foda. Um filme muito foda, sabe? Curiosamente, um filme muito foda. É um filme, ele é todo pintado à mão, é todo animado à mão. Apesar de você pegar as imagens, parece um pouco rotoscopia. Não é rotoscopia, é porque todos os personagens, eles são, tem modelos reais, tem atores reais que são modelos. Mas tudo é pintado à mão, a animação é pintada à mão, e é tudo como se fosse um grande quadro do Van Gogh. Então, o jeito, a pintura, a animação, o jeito como é feito é muito bom e é muito espetacular. E é uma história bem contida, de certa forma, porque basicamente vai contar um cara indo atrás de saber como é que o Van Gogh morreu. E aí tem coisas dúbias, tem coisas que não são tão dúbias, mas é muito interessante, cara. É muito interessante, assim, eu gostei muito desse filme, muito mesmo. Fiquei impressionado, eu achei que ele seria bom, eu nunca achei que ele seria tão bom. E, cara, a animação excelente, cara. Assim, eu fiquei bastante empolgado com a animação. Por exemplo, eu vi recentemente o Kimi no Na wa, que é um puta filme. Só que eu prefiro esse Van Gogh ao Kimi no Na wa, por exemplo. Eu acho um filme tanto com um plot mais legal, como eu acho mais bonito pelo estilo de arte que ele vem, que é um estilo de arte diferente, porque o Kimono é um filme espetacularmente bonito, só que ele não é nada inovador, se você pensar em termos do que a gente vê em animação e tal. É um filme extremamente bonito, mas e usa o visual muito bem. Mas o Van Gogh, ele é meio inovador. Eu nunca vi um filme de animação desse jeito, com esse tipo de arte,
inteiro,
sabe?
Inteiro na temática expressionista, né?
O problema é que ele é tão inovador ao ponto de que o estilo de arte dele, eu acho que é tão próprio pra ele, que eu não vejo outros filmes sendo feitos com esse tipo de arte. Não,
não.
Que eu acho que não é possível. Não que eu não acho que é possível. Possível é. Eu não sei se ficaria tão bom. É porque esse faz sentido porque é essa história que ele está sendo contada. O estilo de arte faz sentido pelo tipo de história que ele está sendo contado. E pro jeito como a história é contada. Então por isso eu fico meio... Eu não sei se é porque o estilo de arte ele vai mudar e vai fazer outras pessoas fazerem assim, até porque dá um trabalho do caralho. Mas, pra essa história, foi quase que perfeito as escolhas deles. Então, é um filme muito bom, cara. Eu realmente achei muito, muito bom. Gostei mesmo.
Eu já esperava que fosse, até porque Van Gogh, ele é um pintor bem famoso e, além disso, ele tem uma história de vida bem interessante.
Eu não sei se ele fala sobre a história de vida, mas ele é muito mais sobre a morte, as situações em que a morte é dada e como ele tenta dar uma ideia de ambiguidade sobre como é que foi a morte, se tem culpado, se não tem. Mas, no fundo, se você presta bem atenção, e o filme, ele meio que deixa quase meio claro isso, no final, não importa. A morte dele tem um outro sentido, e isso é muito bom. Eu gosto muito dessa ideia do filme, sabe? Ele tenta te mostrar uma coisa, só que, na verdade, ele quer contar uma outra parada. E você, se você não prestar muita atenção, você vai sendo levado a essa coisa até a hora que finalmente vão te mostrar. E isso é legal. Gostei muito, cara, disso.
Olha aí, cara. Eu gosto muito do expressionismo. E acho que... eu acho que vai ser muito bom. Acho que é muito bom, cara. Eu quero muito ver como é que vai ser esse filme. Eu já estudei sobre Van Gogh. Eu gosto muito da história dele, por até o nome do amante dele, que durante muito tempo foi um amante dele, ele considerava. Não tô achando aqui.
Não sei, o filme porém... não fala sobre isso. Ele fala, só pinta um pouco o lance da orelha. Né?
Olha,
que é o que ele é mais famoso. Mas... pra ser bem sincero, o Van Gogh é mais famoso por ser o cara que cortou a própria orelha. Pra muita gente, ele é mais famoso por isso do que por qualquer outra coisa.
O que é meio triste, né? O que é meio triste, até porque as obras dele são maravilhosas e eu espero que... Se você procurar Van Gogh, cara, você vai ter uma explosão de cores. Eu acho que, se não me engano, deixa eu ver aqui. Noite Estrelada é um quadro que melhor representa o que Van Gogh é, tá ligado? Eu adoro como é feito, é impressionante. Quem estiver escutando, por favor, vá lá e veja.
É um cara que fez uma carreira muito curta, né? Então, curioso, bem bacana.
Pois é.
Bacana o filme.
Um beijo pra Van Gogh. Um beijo pra Van Gogh.
Tá, então tá. É isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Diga tchau, Yuri.
Tchau, tchau!
Tchau, pessoal. Falou. Never mind. I'll remember you this. I'll remember you this way. Mr. Blue Skies, tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue Skies, so pleased to be with you. Look around, see what you do.